You're going on a journey. A journey through memory. All you have to do is follow my voice.
So may we start.
Today is going to be an amazing day, and here's why.
I don't consider myself to be a particularly ethical person.
Son of a bitch!
But I am fair.
I'm a rule breaker. I'm a rattle chicka snaker.
Your trousers are also equipped with explosives.
My advice is to just be...
Ooh. I'm sorry, did you say just be cool or just be cool, James?
Right. You say so?
Yeah. Well, to clarify, I shot him in the head and then he bit a little tongue.
You got this.
Thank you.
You're still alive?
Yes, I think so.
You picked a real firecracker.
Leave it pronounced. Thank you.
Já viu?
Good morning, Vietnam!
I wanna get it.
Bom dia! Alô, 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 bom dia! Bem-vinda, bem-vindo! Você está ouvindo o Já Ouviu, anteriormente conhecido como Já Viu, o seu programa preferido de trilhas sonoras de filmes, séries e afins aqui na Comunidade FM 106,3 São Pedro, a rádio do coração de São Pedro. Eu sou o Fabiano Liporoni, este é o episódio número 47 da segunda temporada de Já Ouviu, o programa que conta filmes, conta séries, poderia até mostrá-los se fosse uma televisão, mas não é. E por isso mesmo eu toco as músicas. Começando com os dois pés no peito, com Anarchy in the UK, Sex Pistols, os pais do punk inglês, na trilha de um clássico filme inglês, 24 Hour Party People, A Festa Nunca Termina, o título original quer dizer alguma coisa como pessoas que fazem festa 24 horas por dia. É um filme maravilhoso, dirigido por um dos meus preferidos, o Michael Winterbottom. O filme foi lançado em 2002, ele estreou no Festival de Cannes em 2002. É uma comédia biográfica, alguma coisa assim, porque é baseado na história real do Clube Hacienda, que era uma boate, um clube que tinha em Manchester e que era ligado ao Tony Wilson, que era um apresentador de TV, da TV Granada, e que gostava de música. Tipo, ele, no programa dele, tocava as bandas da região, as bandas inglesas, iam lá performar ao vivo. E quando ele ouviu Sex Pistols, ele pirou. E o resto é história. Tudo mudou. Tudo mudou com Sex Pistols. Então hoje vou falar do A Festa Nunca Termina, tocar toda a sua trilha, que é muito boa, maravilhosa. Vou falar da minha nova, do meu novo vício, que é Poker Face, uma série estrelada pela Natasha Lyonne. Vou falar dos filmes que eu assisti essa semana, filmes ruins e um filme maravilhoso que eu vi esses dias, que estreia quinta-feira no cinema. Que mais? Falar um monte de coisa e fica aí. Eu já volto, vou tocar um pouquinho mais de música, agora um pouquinho mais tranquilo e já já tô de volta. Yeah. Oi, gente. Você já viu 24 Hour Party People? A festa nunca termina? Se não viu, veja, porque é um grande filme. É um filme que conta a história, uma parte importantíssima da história da música popular britânica, também conhecida como MPB, para os fãs. Através da história do Hacienda, que era um clube em Manchester, fundado no final dos anos 70 por um cara que tinha um programa de TV, que ele tinha meio que um Globo de Ouro, um programa onde as bandas que estavam começando, as bandas famosas da Inglaterra, iam tocar lá em Manchester. E um dia ele ouviu falar de uma tal de uma banda punk que estava começando e falavam que era um punk, ninguém sabia o que, que era, que se chamava Sex Pistols. Ele achou tudo muito intrigante, levou o Sex Pistols para tocar no programa dele, na TV Granada, e ele ficou muito impressionado com a performance dos caras, que sim, eles mudaram a história da música pop em geral, né? E aí levou, aí ele criou esse clube, o Hacienda, e levou os Sex Pistols para tocar lá, e foi um absurdo. E assim, não foi um sucesso logo de cara. O Hacienda demorou um pouquinho para pegar, mas quando pegou foi assim, sucesso suficiente para fazerem um filme, fazerem livro, e todas as bandas que a gente gosta muito hoje, inglesas da época, ou tocaram ou quiseram tocar no Hacienda e não tinha agenda. Mas foi onde o rock inglês do fim dos anos 70, começo dos anos 80, apareceu. Onde o punk acabou e onde a new wave ou o pós-punk ou a cultura raver começou. Foi dentro de um clube. Foi no Hacienda, foi em Manchester, foi onde o Joy Division virou New Order, foi onde os Happy Mondays apareceram. E a história toda é muito louca, principalmente porque o Tony Wilson, que era o dono do lugar, ele não esperava que... Bom, primeiro que ele achava que ele não tinha nenhuma... conhecimento em ter um clube, ter uma boate, nada, então ele não sabia como funcionava, ninguém sabia, e ele ficou primeiro super chocado ao descobrir que as drogas faziam ele perder dinheiro no bar, porque as pessoas usavam drogas e era mais barato do que bebida e não bebiam, elas tomavam água, então ele não ganhava dinheiro. E foi quando ele teve o primeiro clique da vida dele em relação à Hacienda, que era o que fazer com essa história, né? E outra coisa legal do filme é que ele mostra exatamente como essas drogas do clube foram mudando a música mesmo. Enquanto no fim dos anos 70 era tudo muito violento, muito dark, muito, sabe, com Sex Pistols e Joy Division no topo. Essa última música que a gente ouviu aqui, que é o Transmission, do Joy Division, que é uma música... Ela é rapidinha, assim, mas ela é muito violenta, ela é muito pra baixo, assim, se é que pode se dizer, né? E o Sex Pistols, que era muito rápido, uma música muito combativa e tal, foi aos pouquinhos... essas bandas, assim, o Sex Pistols acabou por vários motivos relacionados à droga, inclusive, né? Porque... o Sid Vicious se jogou em tudo que ele podia e acabou com a banda, né? Mas o mesmo Joy Division, que acabou virando New Order depois do suicídio do vocalista. Mas tudo isso tem a ver com a cultura mesmo, né? Então, desde a música tem a ver com a cultura, que tem a ver com o tipo de entretenimento, onde as bandas podem tocar, como elas podem tocar, onde a molecada ouve, como ouve, aí a molecada influencia as bandas, aí as bandas influenciam a molecada de volta. Então o legal do filme é que mostra esse círculo de como funciona a cultura de um momento mesmo. Tudo isso dirigido pelo Michael Winterbottom, que é um dos meus diretores preferidos ingleses. É um cara que tem uma sensibilidade incrível para contar histórias. Ele é muito cru, os filmes dele são muito reais, sabe? Tem filme dele que parece documentário, assim, e de tanto que a câmera está muito perto dos personagens, a história tem mais a ver com... É mais importante do que qualquer outra coisa, do que qualquer movimento de câmera, do que iluminação. Os personagens, os sentimentos dos personagens são muito, muito valorizados nos filmes do Michael Winterbottom. É um cara que fez muito sucesso nos anos 90, no começo dos anos 2000. E aos pouquinhos ele foi, acho que, cansando de fazer o cinema que ele fazia. E cansando da indústria do cinema mesmo a indústria inglesa, que não é tão gigante quanto Hollywood, E ele foi mudando um pouquinho de perspectiva de como ele fazia seus filmes. Eu vou falar mais do Michael Winterbottom daqui a pouco, falar mais dos filmes. E vamos ouvir um pouquinho mais de música e daqui a pouco eu volto para falar do elenco de A Festa Nunca Pode Terminar, porque é uma coleção de joias raras. Então vamos ouvir agora Buzzcocks e Clash. Bom dia, oi gente, Fabiano de Coroni aqui, mandando beijos e abraços para todo mundo que está ouvindo a gente. Se você está no Salão da Cabeleireira, se você está na feirinha do produtor, se você está em casa, onde quer que você esteja e está ouvindo, já ouviu, beijos, bom dia. Esse sábado tá lindo, espero que não chova tarde. E é isso, vamos continuar aqui. Você sabe que o elenco de A Festa Nunca Termina, é, como todo filme bom, é engraçado isso, né? Todo filme bom, com um pouquinho de grana, tem elenco bom, né? E o Michael Winterbottom, os filmes dele, desse diretor que eu tava falando anteriormente, vou voltar a falar dele, ele sempre teve um cuidado excessivo ao escolher seu elenco, porque como seus filmes são menos de pirotecnias cinematográficas e mais de personagem mesmo contando a história, o Winterbottom sempre preferiu gastar dinheiro com elenco do que gastar dinheiro com efeitos especiais, tanto que seus filmes não são aqueles de efeitos especiais, são filmes de história e de personagem mesmo. O filme, A Festa Nunca Termina, é estrelado por um dos grandes caras da TV e do cinema inglês, o Steve Coogan, que é um cara que fez quase todos os filmes do Michael Winterbottom, tipo, não quase todos, mas a grande maioria. Ele é o grande muso, vamos dizer assim, do Michael Winterbottom, e é um cara que já fez de tudo, já fez série nos Estados Unidos, fez filme em Hollywood, é um cara incrível, assim, um grande ator. Outro cara que está no filme, que é o Paddy Considine, é um ator que está agora, ó, o filme é de 2002, né? Agora, 20 anos depois, o Paddy Considine está explodindo. Ele fez House of Dragon, que é a continuação da outra série super famosa lá, que todo mundo gosta. Ele faz... é um cara que tem feito bastante coisa em Hollywood também, mas principalmente na Inglaterra, né? Ele fez Peaky Blinders, e é um cara que ainda vai explodir mais ainda, porque eu acho que ele é um dos grandes atores dessa geração que está com 50, entre 50 e 60 anos de idade, 45 e 55 anos de idade, assim. É o Paddy Considine, que é incrível, assim, é um cara muito bom mesmo. Outro cara importante no filme, no A Festa Nunca Termina, é o Sean Harris, que faz brilhantemente o papel de Ian Curtis, o vocalista do Joy Division, que morre, e por isso Joy Division vira o New Order. E o New Order é um dos grandes gastadores de dinheiro na história do Hacienda. Por exemplo, um dos discos deles era... A capa do disco era mais cara que o disco em si para produzir. Então, cada disco vendido do New Order, a gravadora, a Hacienda, o Tony Wilson, perdia dinheiro, sabe? Tinha que vender por muito mais caro para eles ganharem dinheiro com o disco, com os discos do New Order, porque as capas eram todas feitas pelo Tom Saville, que fez a capa clássica, icônica do Joy Division, né? E que é aquela capa das ondas sonoras, tal, que por acaso eu tenho tatuado no braço. E esse cara, o Tom Saville é um dos maiores designers gráficos de todos os tempos, né, inglês, e ele não estava nem aí, sabe? Contratavam ele para fazer disco, ele fazia coisas absurdas, assim. Eu tenho esses discos originais, essas edições originais do New Order inglesas, eu tenho algumas e são lindas, assim, sabe? Você tira um plastiquinho, aí você tira uma outra capa branca, aí você tira outra transparente, aí você tira uma translúcida, não sei o quê, para chegar na capa do disco. São coisas muito legais e super valiosas. Mas voltando ao Sean Harris, é um cara, o cara que faz o Ian Curtis, é um cara que esse ano, o ano passado, ele estrelou um dos meus filmes preferidos, que é o The Stranger, Um filme que estreou no... Um filme australiano que estreou em Cannes ano passado e tá na Netflix, é um filme da Netflix. E é um dos melhores suspenses do ano passado e ele faz um dos melhores vilões do ano passado. Então, eu já falei bastante desse filme aqui e... Se você ainda não assistiu, vá para Netflix e assista O Desconhecido, porque é um filme, filmaço, imperdível. Outro cara bem bacana que está no filme, vocês estão vendo que assim, a maioria do elenco, a maioria não, o elenco principal de A Festa Nunca Termina é de homens, assim, porque assim, as bandas na época são basicamente bandas de homem mesmo, né? E as bandas do Hacienda, toda a cena ali. Tem muita mulher no filme, obviamente. E, por exemplo, a Shirley Henderson, que é uma das... Ela é ótima, é maravilhosa. Fez Harry Potter, fez Bridget Jones, fez Duna. E também é uma das grandes atrizes... que agora estão no auge da carreira e que lá 20 anos atrás estava começando e o Winterbottom usou ela lindamente para fazer a Mrs. Wilson, a esposa do Tony Wilson, o dono de tudo. E um cara bem legal que está no filme também é o Andy Serkis, que é um cara que ele faz tudo quanto é filme que a gente vê aí que tem personagem... que não é humano, geralmente é o Andy Serkis que faz. Então, assim, ele fez... ele faz macaco no Planeta dos Macacos, ele faz monstro no Venom, ele faz... Quer ver o que mais que ele faz? Ele faz o... No Lord of the Rings, ele é o Precious, My Precious, aquele monstrinho bizarro, que eu não lembro o nome dele agora. Mas eu já vou lembrar. O Smeagol. Então, assim, ele é super considerado um dos grandes atores físicos. E Hollywood ama o Andy Serkis e ele faz muita coisa de monstro mesmo, todo de pintado de verde, com bolinhas pelo corpo e depois transformam ele nos monstros, né? Ele é um grande ator e ele tá no... No A Festa Nunca Termina. E o meu preferido de todos, que é o Simon Pegg, que é um cara que é um cara muito engraçado. Ele faz Shaun of the Dead e ele faz os Missão Impossível do Tom Cruise. E é um cara muito versátil mesmo. Ele tem o pé na comédia, ele sempre é engraçadinho. E é um cara que eu queria, não sei se rola isso, né, também, acho que o povo fica até com medo de colocá-lo num papel mais dramático, assim. Ele até tem, na verdade, mas ele sempre nos filmes dele, nos papéis dele, tem a veia cômica e é bem explorada mesmo, mas o Simon Pegg é um dos grandes atores ingleses, é um dos preferidos, assim. E assim vai, o Michael Winterbottom é um cara que tem essa visão, sabe? Os filmes dele são sempre ousados de várias formas, assim. Ele tem filme de tudo quanto é tipo. Hoje em dia ele tem feito muitas coisas mais engraçadas, assim, pode-se dizer, que ele faz... ele tem uns filmes que são meio que... baseados em programas de TV de culinária que a viagem para a Espanha, a viagem para a Grécia, onde o Steve Coogan e o Rob Brydon, que o Steve Coogan de novo é o cara do 24 Hour Party People, do A Festa Nunca Termina, ele sai para viajar, ele vai viajar por países e come pra caramba, experimenta tudo quanto é tipo de comida, e o Winterbottom, ao invés de fazer isso só como programa de TV, que é programa de TV, mas ele transforma em longa-metragem também, então são os documentários muito legais, porque é sempre o Steve Coogan com o Rob Brydon Corden, Rob Brydon, e eles discutem sobre tudo, sobre vida, filosofia, morte, futebol, e comem muito bem. O Viagem para a Grécia e Viagem para a Espanha são meus preferidos, assim. E aí vai, e assim, o Michael Winterbottom, uma vez eu fui assistir uma estreia de um filme dele numa mostra de cinema, que eu não lembro exatamente qual filme que foi. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não lembro exatamente qual filme do Michael Winterbottom que... Caramba. Foi o... Wonderland, não. Putz, eu não consigo lembrar agora. Mas eu assisti o filme junto com o Fernando Meirelles. E o Fernando Meirelles disse pra mim que o que ele gostava do Michael Winterbottom era exatamente isso, que é essa maneira dele filmar como se ele estivesse fazendo documentário. Com câmera na mão, com proximidade mesmo dos personagens e tal. E ele é assim, é um dos meus diretores preferidos de todos os tempos mesmo. Eu sempre fico esperando coisa nova dele. Eu acho que uma hora vai rolar. Ele vai sair dessa vibe de culinária e vai voltar a fazer filme de ficção com personagens maravilhosos como ele sempre fez. Vamos ouvir mais? Vamos ouvir duas do Joy Division? Não, Transmission já foi. Vamos ouvir New Down Fades e depois vamos ouvir Durit Column. E aí eu volto. Oi, gente. Você já viu Poker Face? Se não viu, corra e assista o que, junto com The Last of Us, é a melhor série lançada em 2023. É, assim, chocante de como é boa essa série. É uma série estrelada pela Natasha Lyonne, que, se você não lembra quem é, ela fez Russian Doll, a boneca russa, que tá na Netflix, que é uma grande série, que é uma série daquele tipo de história que eu amo, que as coisas vão se, os dias vão se repetindo num loop infinito até que ela consiga fugir disso e voltar à sua vida normal. Mas aqui nesse caso, Natasha Lyonne é a Charlie Cale, que é uma mulher que ela tem um dom impressionante de saber se a pessoa tá mentindo ou não. E por isso mesmo, ao invés desse dom ser benéfico a ela, na verdade é um piano que ela carrega nas costas, gigante, e ela, ao invés de ajudar, que seria o óbvio, né? As pessoas ficam com raiva dela e ela tem que fugir o tempo todo. E é assim, a série começa com ela em Las Vegas, onde ela trabalhava como faxineira em um hotel, cassino, e a melhor amiga dela, que também trabalhava nesse cassino, é assassinada. E ela descobre por quem ela foi assassinada, porque tentam armar a história para que o marido dela tenha assassinado e tenha se matado depois. Só que a Charlie descobre que não foi nada disso, que foi tudo armado, que quem mandou matar a amiga dela foi o dono do cassino, e a partir daí ela foge, porque o capanga do dono do cassino quer pegá-la de qualquer maneira para levá-la de volta, ou porque ela sabe da história real, né? E aí todo episódio de Poker Face acontece em um lugar diferente, que a gente vê que, por acaso, a Charlie, a personagem da Natasha Lyonne, está trabalhando ali em algum lugar ao redor de um crime que acontece. É muito legal. Os roteiros são muito bem escritos. A ideia é ótima, porque estão comparando muito a personagem da Charlie com o Columbus, que era um personagem de um... Era um detetive de uma série dos anos 70 que era muito bacana, tal, e comparam muito eles dois, assim, esses dois personagens, porque a Natasha, ela é muito na dela, sabe? Ela não quer... Na verdade, primeiro que ela não pode ser encontrada por esse povo de Las Vegas, né? Então, por isso, ela não usa cartão de crédito, ela fala num... Em vários episódios, quando ela começa a ganhar dinheiro, arruma um emprego, ela fala assim, ó, eu só recebo em dinheiro, eu não posso receber o pagamento de nenhuma outra forma, né? Porque, e ninguém pergunta nada pra ela, porque ela trabalha como assistente de cozinha num lugar, aí no outro lugar ela é... não dá pra contar. O legal é... qualquer detalhezinho assim estraga as surpresas dos episódios, mas é uma grande série. Foi escrita por um cara que está fazendo grande sucesso com aqueles filmes do Glass Onion, da Netflix, que é o Rian Johnson, que fez o Knives Out, Entre Facas e Segredos. E ele é o criador da série, aí chamou a Natasha Lyonne. Aí a Natasha, como uma grande, não só grande atriz, mas ela também é roteirista da série, ela também dirige alguns episódios, e ela vem se mostrando uma artista de nível inacreditável. É, as entrevistas dela são maravilhosas. Ela tem dado muita entrevista agora com, por causa de Poker Face. Então ela participa de muito programa noturno de entrevista, né? Então as entrevistas dela são muito boas. Todo mundo gosta da Natasha Lyonne. E o mais legal é que todo mundo admira a Natasha Lyonne. E aí ela consegue colocar um elenco de coadjuvantes assim, nesses episódios de Poker Ellen Barkin, Face, que são assim, é um elenco
inacreditável.
Do sonho, e sabe? Tem
o episódio 8, tem o Nick Nolte,
tem o Adrian Brody,
que é assim, o cara
dos melhores episódios dos últimos tempos da televisão.
É um puta ator.
É uma história bem louca que o Nick Nolte é um diretor de cinema que ele faz filmes de monstros, ele constrói os monstros, os bonecos, faz filmes de animação e tal. E ele parou de trabalhar 30 anos atrás porque ele acha que em um dos filmes que ele estava fazendo, a atriz principal do filme morre afogada em um tanque onde ela estava brigando com um monstro e tal. E ele se culpa por isso e parou de trabalhar. Então ele vive recluso numa casinha no meio do nada, tal, bebendo e fazendo os filminhos dele de stop motion, tal. E olha, é assim, é muito incrível, muito incrível. E a Natasha Lyonne diz numa entrevista que ela ficou muito intimidada de trabalhar com Nick Nolte, porque e esse episódio em especial ela dirige o Nick Nolte. Ela ficou muito não incomodada, mas ela ficou com acuada de trabalhar e de dirigir o Nick Nolte, que é um grande ator, né? E ela falou porque que ela ficou assim porque ela se viu muito nela, dela no Nick Nolte. Ela achou que ela é muito parecida com ele no modo de lidar com o dia a dia dele, como ele lida com Hollywood também e tal. E a Natasha Lyonne é uma dessas atrizes que em princípio, até então, não se entregavam aos caprichos de Hollywood, né? Vamos ver agora, porque depois de Russian Doll, agora com esse Poker Face está explodindo, assim. E não por menos, porque a série, de novo, é uma das grandes surpresas do ano. É uma série que começou super bem, na verdade, né? Mas eu não imaginava que iria para onde está indo, porque os episódios foram lançados, 8 episódios até agora, e olha, é uma surpresa atrás da outra, é um episódio melhor que o outro, é um roteiro melhor que o outro, e de novo, são histórias de... Ela é meio que uma detetive, ela tem que descobrir o porquê das coisas acontecem, o porquê que os caras estão mentindo, que as pessoas estão mentindo, sabe? Sempre tem um assassinato, alguma coisa bem bizarra assim que acontece, que as pessoas mentem e tentam se tirar o corpo fora, né? E ela acaba descobrindo tudo e de formas muito geniais, assim. Vale muito a pena assistir Poker Face. Poker Face não está ainda em nenhuma plataforma de streaming. Você tem que procurar pelas internets da vida, assim, mas tem fácil por aí para assistir. E assim que entrar em algum lugar, eu também aviso, porque vale muito a pena mesmo. É isso aí. Poker Face. Não esquece, Poker Face com a Natasha Lyonne. É uma série, não é filme, é série. Tá? Vamos de música? Vamos ouvir o quê, hein? Vamos ouvir a Guy Called Gerald, que é uma das bandas mais legais da época. E, finalmente, New Order, depois de Joy Division, New Order Temptation.
Yeah. Time. Oi, gente. Fabiano de Corona aqui de volta. E você já viu Entre Mulheres?
Não, você não viu.
Porque o filme vai estrear na próxima quinta-feira no cinema e eu vou te dar uma dica. Corra pra assistir, porque é um dos filmes mais incríveis que eu assisti nos últimos anos. É uma surpresa. É assim, eu fiquei muito chocado de como o filme é muito bem feito, muito bem escrito, muito bem dirigido. Tem um elenco dos sonhos. É uma das coisas mais legais que eu vi ultimamente mesmo. É um filme, ele está concorrendo a Oscar. E então a partir de quinta-feira você vai ouvir muito falar desse filme que vai ser a estreia. Mas já estou dizendo, corra, assista, porque é demais. É um filme que se passa numa comunidade ultra religiosa nos Estados Unidos, no meio do nada, assim. Que no começo do filme eu achei que ele se passasse lá em, sei lá, em 1910. Mas não, é nos dias de hoje. De tão fechada e restrita que é essa comunidade religiosa, onde as mulheres são super maltratadas pelos homens, todas as mulheres, esposa, mãe, filha, filha pequena, namorada, quer dizer, nem tem namorada, na verdade, mas os homens fazem o que querem com as mulheres. E nessa comunidade, as mulheres, de repente, algumas mulheres aparecem grávidas, do nada. Ou elas aparecem como se elas fossem abusadas e violentadas à noite, só que elas não sentem nada, não sabem o que aconteceu, apenas elas acordam passando mal e fisicamente, até que elas descobrem, até que duas meninas veem um carinho, um dos homens da comunidade fugindo da casa, de uma casa, da casa delas, e aí descobrem que os homens estão, na verdade, eles estão drogando as mulheres à noite, e depois que elas estão apagadas, eles usam tranquilizante de animais grandes, assim, e apagam as mulheres, fazem com que elas apaguem, e aí eles abusam dessas mulheres. A partir daí, as mulheres, obviamente, sem o conhecimento dos homens, elas se reúnem para resolver o que elas vão fazer, porque elas têm três alternativas. A primeira é não fazer nada e continuar essa vida desgramada que elas levam. A segunda alternativa é elas confrontarem os homens, só que elas precisam ter união, força para conseguir confrontar esses homens que abusam delas o tempo inteiro. E a terceira oportunidade, a terceira alternativa é fugir. É essas mulheres todas se juntarem e irem embora da comunidade, abandonando os homens mesmo. A sua sorte, já que eles não fazem nada, né? E aí elas fazem uma votação, primeiro, antes de mais nada. Todas elas são analfabetas, elas não sabem nem ler nem escrever. Porque tem mais essa, nessa comunidade as mulheres não podem saber ler nem escrever, obviamente, para serem mais dependentes dos homens, né? Em tudo que eles puderem ser maiores ou mais poderosos, eles vão ser. E então elas fazem uma votação por... É lindo assim o que elas fazem. Aí elas chegam na votação, depois dessa votação, elas chegam em duas alternativas. A primeira é confrontar os homens e a segunda é fugir. Então o filme Entre Mulheres é a discussão. A partir daí, três famílias de mulheres são escolhidas para discutir esses dois temas e chegarem a uma conclusão. E todas as outras mulheres colocam sua vida na mão dessas famílias, dessas mulheres que vão discutir se elas ficam e confrontam os homens ou se elas fogem. O que a Sarah Polley, que é a diretora e roteirista do filme, faz com essa história, que é baseada num livro de muito sucesso, é inacreditável. O roteiro do filme, a forma que ela conta a história, como ela trata essas atrizes, essas personagens, é de uma delicadeza absurda. E essa delicadeza faz com que toda a violência dessa história que essas mulheres sofrem, a gente vê muitas dessas mulheres têm cicatrizes no rosto, sabe? Quanto mais velhas, mais elas são sofridas mesmo. Se bem que as mais novas também são muito sofridas. Assim, a gente fica com um aperto no coração quando a gente assiste esse filme. E o melhor de, assim, o melhor de tudo é que o filme tem um elenco dos sonhos. É um elenco só de mulheres. Tem um homem no filme só, que é o Ben Whishaw. E só tem mulheres no filme. E é um elenco dos sonhos. É um elenco que é, assim, é Rooney Mara. Pra quem não lembra quem é a Rooney Mara, ela é a mulher do River, do Joaquin Phoenix, né? E ela fez... que ela fez? Ela fez o Millennium, a garota... aquele filme da menina que é toda tatuada, não sei o quê. Aquela trilogia de filmes Millennium é maravilhosa. Se você não assistiu, assista, porque, se não me engano, tem na Netflix. Mas a Rooney Mara tem... ela fez Carol com a Kate Blanchett. Ela fez um monte de filminho que parece ser pequenininho, mas no final, por causa dela, o filme vira um absurdo, assim. Ela fez o Beco do Pesadelo. Ela fez Her. Ela é uma dessas atrizes que... Ela é linda, ela é um ícone fashion, e apesar de Hollywood amar a Rooney Mara, ela não joga muito nesse esquemão de Hollywood fazendo qualquer coisa. Ela escolhe a dedo os filmes que ela faz. E neste filme em especial, ela tá com o cabelo pintado, ela é bem loirinha, assim, ela pintou o cabelo de loiro e ela usa todas elas usam nenhuma maquiagem, e que a gente vê nos closes que a Sarah Polley faz nelas, assim, o rosto lavadão, assim, é incrível. Então, tem a Rooney Mara, tem a Claire Foy, que fez, nossa, tá difícil aqui, até pra ler tá difícil aqui hoje, tá louco. A Claire Foy, ela é uma atriz inglesa e ela fez The Crown, caramba, e ela explodiu fazendo The Crown, ganhou um monte de prêmio, é uma das grandes, ela fez a Rainha Elizabeth em The Crown, né? E aqui nesse filme, eu nunca gostei muito da Claire Foy, eu sempre achei ela uma atriz boa, mais normal, assim, mas nesse filme, entre mulheres, ela dá um showzinho, assim. E tem a Jessie Buckley, que é uma das minhas atrizes preferidas de hoje em dia, que é uma atriz inglesa, que ela fez Man, ela fez o filme da Judy Garland, ela é uma atriz que entrega qualquer coisa, sabe? Ela faz do maior drama, o pior horror, a uma comediazinha romântica, e ainda tem a Frances McDormand, tem, assim, assista, quinta-feira vai estrear Entre Mulheres no cinema, corra, assista na tela grande, filmão, uma trilha sonora maravilhosa, maravilhosa, assim, é tudo muito pertinente no filme. A Sarah Polley, a diretora, ela acertou, assim, em cheio em tudo, sabe? A fotografia do filme é linda, a trilha é linda, o elenco é lindo, o lugar, o filme se passa inteiro num lugar onde elas meio que se escondem ali pra conversar, sabe? Pra elas, e ao mesmo tempo elas têm que ter a visão inteira ali da comunidade onde elas vivem pra ver se os homens estão chegando, pra elas voltarem pra casa, pra fugir deles, assim. Ó... Dica de ouro, Entre Mulheres. Não perca, Fique ligado, quinta-feira nos cinemas e veja, porque, ó, pitel. Vamos ouvir mais? Vamos ouvir Happy Mondays e 808 State. Aí já é a fase Madchester do Hacienda, onde o rock começou a flertar com a música eletrônica e deu no que deu, coisa mais linda.
Comunidade FM e a hora certa.
11 horas e 40 minutos.
Se você quer sucesso, continue ligado.
Apoio Cultural.
Sabe onde você encontra tudo para você e sua casa? Decorarte. Cama, mesa, banho, tapetes, pijamas e muito mais. Decorarte. Fale com o Cláudio Pérez. Você vai se surpreender. Rua Joaquim Teixeira de Barros, número 764, Praça da Matriz, em São Pedro.
Você já ouviu falar de hepatites virais? Ela é uma doença silenciosa e perigosa. A hepatite B não tem cura, mas tem tratamento e vacina no SUS. A hepatite C tem cura. E o tratamento é gratuito também pelo SUS. Por isso, faça o teste para hepatites B e C e vacine-se contra a hepatite B em qualquer unidade de saúde. Faça parte do movimento Vacina Brasil. Saiba mais em saúde.gov.br/hepatites. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Todo sábado e domingo no Jardim São Pedro Supermercado tem o especial Hortifruti, frutas, verduras e legumes fresquinhos. Venha conferir. Jardim São Pedro Supermercados. Qualidade é aqui.
De segunda a quinta, na Comunidade FM, o programa Supermanhã. Muito sucesso e a sua participação aqui na Comunidade FM 106,3. A FM do coração de São Pedro.
Supermanhã.
Comunidade FM 106,3.
As melhores músicas você ouve aqui.
Comunidade FM.
Oi, gente. Você já viu Alcaraz? É um dos meus filmes preferidos do ano passado. É um filme espanhol que venceu um monte de coisa em tudo, um monte de festival que passou. É lindo. É um filme sobre como a especulação imobiliária, as grandes companhias estão acabando com os interiores dos países, no caso da Espanha. É a história de uma família que planta pêssegos e eles têm que deixar a sua propriedade porque gente de dinheiro comprou e, assim, é uma história bem louca. A história é tão atual e tão bem contada que parece que foi filmada, que parece que é um documentário, mas é uma ficção. E é um tema tão atual e tão potente que alguns outros filmes lançados em 2022... foram lançados com o mesmo tema. Então tem um filme em Beirute com esse mesmo tema, tem da família que mora no meio do nada e de repente chega um lixão na frente da casa deles e eles ou vendem a propriedade ou vão ter que passar o resto da vida deles vivendo na frente de um lixão da cidade grande. E a gente pode ver o que aconteceu agora em São Sebastião, aqui no litoral de São Paulo, quanto o dinheiro que os ricos de São Sebastião, das praias ricas do litoral norte, da Barra do Saí e tal, eles proibiram que casas populares fossem construídas, proibiram num acordo, tudo entre aspas, né, com a prefeitura de São Sebastião, que casas populares fossem construídas onde os ricos têm casa perto da praia. Fala, não, perto da minha casa não, vai desvalorizar. E manda, constrói casa lá no morro. Até que, para construir casa no morro, tem que fazer buraco no morro. Quando chove um pouco mais, cai tudo, morre todo mundo. E os ricos pegam um helicóptero para sair de lá, né? Esse é Alcaraz. É um filme espanhol que estreia no MUBI. De novo, eu falando do MUBI aqui. Por favor, assinem o MUBI, porque só tem filme bom. É um dos lançamentos bons da semana e de filme imperdível. E você já viu Sharper? É um filme da Apple TV. É um filme, vamos dizer assim, para não ser tão mal educado, é um filme meia boca, para não dizer que é uma porcaria. Mas não é assim, olha, é um filme com boas intenções. Tem a Julianne Moore, tem um elenco super bacana, tem o John Lithgow. E a Julianne Moore, depois de muito tempo, eu acho que ela tá bem num filme, porque o filme é ruim, então ela tá ruim bem, assim. Eu tenho meio bode da Julianne Moore, desculpa quem gosta, mas eu acho que ela se esforçou até ganhar o Oscar. Depois que ela ganhou o Oscar, ela tá no filme só pelo cachê, porque é tudo igual. Mas Sharper é um filme que tá na Apple TV. É um filme, é um suspense com reviravoltas de roteiro, esse é o malfadado plot twist, aquele negócio que vai chegando no fim do filme e eles falam, ah, não é nada disso, é isso aqui, que me dá muita raiva. Mas esse filme é tão ruim que no começo do filme você já sabe o que vai ser no final, sabe? Então, eu não sei se a direção é ruim, se o roteiro é ruim, se os atores não estão confortáveis ali nos seus personagens, ou se é tudo junto. Eu acho que é tudo junto. Mas é um filme que se você relaxar e aproveitar, ele é bem filmado, sabe? Tem dinheiro e tal. Mas é tudo muito óbvio. É meio... Isso que me dá raiva num filme desse. É um filme com grana, com uma possibilidade gigantesca, e é tudo feito, parece que feito meio displicentemente, sabe? E faz com que a gente veja o filme e fale, ah, mas é isso mesmo? Tipo, eu já sabia que isso ia acontecer. Tava na cara ali que esse cara era não sei o quê, não sei o quê. Mas tá lá. É Sharper na Apple TV. E você já viu Senhora Harris Vai a Paris? É um dos filmes mais legais que eu vi ano passado. E agora ele entrou em VOD. Tem para alugar em um monte de lugar, assim, no Google, em tudo quanto é lugar. E é um filme que super vale a pena, porque é uma história linda. É uma história que se passa nos anos 50 na Inglaterra, onde uma mulher, a senhora Harris, ela trabalha como faxineira na casa de uma mulher bem rica, que tem vestidos lindos, roupas lindas e tal. E é uma rica estúpida também, né? Que trata mal a senhora Harris e tal. Só que a senhora Harris fica apaixonada por um vestido da mulher, que é um Dior. E é um vestido, obviamente, desde sempre caríssimo. E a senhora Harris fica babando, babando. E a mulher fala assim, você nunca vai poder ter um vestido desse. Então nem olha muito, nem põe muito a mão, porque ele é muito caro. Só que a senhora Harris recebe um dinheiro, uma bolada, porque o marido dela morreu na guerra, e ela recebe uma bolada como viúva. E o que, que ela faz? Ao invés de nada, ela pega esse dinheiro e vai para Paris para comprar um Dior. E a história dela em Paris é uma das histórias mais legais. Senhora Harris vai a Paris é quase uma comédia romântica, porque é a história do amor da senhora Harris por um vestido. Então a gente pode até dizer que é uma comédia romântica. E o que acontece com ela em Paris, dela conseguir ver um desfile da Dior, comprar o vestido, porque ela tem o dinheiro, ela vai para comprar e compra o vestido e tal. E o que acontece com ela depois da viagem a Paris é muito legal, muito legal. O filme está concorrendo a figurino no Oscar, de tão bom que é o filme, que é o figurino do filme, porque é todo baseado numa das épocas de ouro da Dior, né, nos anos 50, quando explodiu como grande casa de couture, de moda. E filmão, é redondinho, é o tipo de filme que Sharper, por exemplo, da Apple TV, que deve ter tido 15 vezes mais dinheiro para fazer, para realizar um filme meia boca do que teve o Senhora Harris. Se Senhora Harris tivesse, não precisava, na verdade não é nem se tivesse, não precisou ter milhões e milhões de dólares para realizar esse filme incrível, imperdível, tá em um monte de lugar, dá pra assistir, tem que pagar, esse tem que pagar pra assistir, que é VOD, né? Video on Demand. Mas vale a pena gastar uns R$3 pra assistir Senhora Harris Vai a Paris. E aqui eu me despeço hoje, já são 11h51, queria tocar mais um monte de música, mas eu falei bastante hoje, de bastante coisa, e então valeu se você ficou até aqui, se você chegou agora, ouça a gente pelas plataformas todas de áudio, por aí Spotify, Apple Music, Google Podcasts, tudo quanto é lugar tem Já Ouviu, é só procurar Já Ouviu e ouvir-nos a hora que você quiser, quando você quiser. E todo sábado estou aqui de volta ao vivo na Comunidade FM, a Rádio do Coração de São Pedro, no 106,3. E semana que vem mais surpresas, mais coisas bacanas. E vamos ficar agora com New Order, Joy Division, Happy Mondays e o que der para tocar. Valeu!
today is going to be an amazing day. Here's why.
It's I don't consider myself to be a particularly ethical person.
Son of a bitch!
But I am fair.
I'm a rule breaker. I'm a rattle chicka snaker.
Your trousers are also equipped with explosives.
My advice is to just be.
Ooh. I'm sorry, did you say just be cool or just be cool, James?
Right. You say yourself?
Yeah. Yeah. Well, to clarify, I shot him in the head and then he took a little tongue.
You got this.
Thank you.
You're still alive?
Yes, I think so.
You picked the real firecracker.
Leave it pronounced. Thank you.